Reportagem da Brasil aqui com mais uma entrevista especial para discutirmos o futebol brasileiro. E hoje eu recebo um camarada muito legal e que é especializado, como a gente diz, na mortadela. Ocimar Bolicen, executivo de futebol. Tudo bem com você, Ocimar?
Tudo bem, Elias. Um grande abraço para você também e para todos os teus ouvintes aí. Sempre um prazer falar contigo.
O prazer também é meu. Ocimar, eu quero aproveitar essa entrevista, que vai ser, a gente vai até aprofundar mais em alguns temas. Eu quero que você explique porque você pegou as duas fases do futebol, né? A fase que existiu o presidente, você foi presidente do Paraná, e aí depois você se tornou executivo de futebol. Qual que é a diferença na prática do executivo de futebol daquele diretor de futebol tradicional que militava no passado?
Foram 11 anos, né, como dirigente estatutário e 20 anos como profissional. Então, são funções bem diferentes, Elias. Que, na verdade, o estatutário é apenas um dirigente apaixonado, né, que dedica parte do seu dia, ou principalmente as suas horas de folga, vamos dizer assim, para cuidar do clube que ele ama, né, que foi na verdade, até hoje o dirigente estatutário é essa figura dentro do futebol. Mas como o futebol passou a movimentar cifras fabulosas, principalmente no setor financeiro, houve a necessidade de se criar a função do executivo de futebol, que é aquele profissional dedicado 24 horas por dia para que a coisa funcione direito. Então, são funções bem distintas e bem diferentes. Infelizmente, né, os nossos clubes, nesses últimos 20 anos que o futebol passou a render muito dinheiro e a mexer em cifras muito altas, não especializou esse dirigente. E ainda em todos os clubes existem os dirigentes estatutários e eles realmente têm contribuído em muito para que o futebol fique na situação em que nós nos encontramos hoje. Ou seja, não sabendo usar os recursos que ele movimenta.
Você poderia descrever em que situações o dirigente estatutário, ele, digamos, joga contra o seu clube?
Vou dar um exemplo agora mais recente meu do Cruzeiro. Eu fiquei 70 dias no Cruzeiro, estabelecendo ali um trabalho de recuperação, de reconstrução de um clube de 99 anos, que foi sangrado nos últimos 5 ou 6 anos de uma forma tão violenta que ele está... Coronavírus para ele é fichinha, né? Porque realmente está numa situação muito difícil. E aonde é que o estatutário atrapalha? O estatutário é ligado exclusivamente à paixão. Bastou a gente não ganhar 2 jogos no campeonato estadual, o que era uma coisa absolutamente normal, né, de acontecer para um clube que ficou esfacelado no final de 2019, que quando a gente chegou lá, todos os jogadores tinham 4 meses e meio de salário atrasado, ou seja, naquele momento todos teriam direito a ir à justiça e pedir a sua liberação, né? E o dirigente, por causa de um resultado do campeonato estadual, que não muda absolutamente nada a vida do clube, vai lá e desmonta um planejamento que estava sendo feito para a reconstrução do clube. Então, esse é um exemplo mais clássico do que pode acontecer da decisão ser pela paixão e não pela razão.
Mas muitos, digamos, integrantes e dirigentes, ex-dirigentes da escola antiga, eles falam o seguinte, eu vou pedir uma análise sua, até para transportar essa tese para você. Que o dirigente, o dirigente da antiga, o diretor de futebol da antiga, ou aqueles que têm as mumunhas das técnicas de antigamente, ele era mais próximo do jogador, não no sentido de ter uma relação promíscua, de facilitar, mas ele sabia controlar e administrar humores, problemas de vestiário, sabia motivar na hora certa, tinha proximidade com o jogador, sabia extrair aquilo que ele tinha de melhor e conseguia dialogar com o treinador de maneira mais incisiva. Mesmo assim, você acha que esse modelo não é bem-vindo? Ou o executivo de futebol também tem essas prerrogativas?
Você é um jornalista muito inteligente, por isso que eu gosto de falar com você, Elias. É assim, ó. Eu fui por 11 anos estatutário e a minha função era exatamente essa que você falou. Eu sabia exatamente o que acontecia na casa do jogador, eu intervia até na vida familiar dele. Eu tinha esse tipo de acesso. Mas o jogador daquele tempo é muito diferente do jogador de hoje. O jogador de hoje, ele tem procurador, ele tem representante, ele tem agente, ele tem 1.000 pessoas que estão em volta dele, e é óbvio que essas pessoas não têm interesse que o dirigente de clube se aproxime de outros assuntos que não seja o pagamento dele no clube que ele está jogando. Então a diferença está exatamente aí. Apareceu muita gente nesse meio desse relacionamento. Se o futebol ainda estivesse como antigamente, esse diretor seria importantíssimo. Mas hoje, o menino de 18 anos já tem agente, procurador e advogado. Sem contar ainda com a família dele, que também participa de todas as decisões dele. Então, o jogador se afastou muito do dirigente. Antigamente, o jogador tinha uma confiança muito grande no dirigente. E eu concordo com você, porque passei por esse período. Mas hoje em dia você já não tem o acesso a quase nada do jogador, porque infelizmente ele é ou bem ou muito mal assessorado por muitas pessoas que não têm a ver com os interesses maiores do clube, e sim com os interesses exclusivamente financeiros do contrato do jogador.
Mas isso, de certa forma, Osimar, isso não atrapalha o desenvolvimento do trabalho no dia a dia?
Você está gostando do futebol de hoje?
Ah, no gramado caiu demais, né?
Então, isso é uma consequência, né? E que nós não temos mais jogadores como antigamente. Eu me lembro que quando fiz contratos com jogadores, na época que eu era dirigente, Elias, ele disse assim: olha, eu vou te dar uma luva de X, mas você vai comprar um apartamento para você, porque isso aí vai ter que ser uma coisa para formar o teu patrimônio. Se você falar isso hoje para um jogador, no outro dia faz fila de gente lá dizendo que você não pode se intrometer na vida do atleta. Mas eu fiz muito isso. Eu dei luvas a jogadores, mas fiz com que eles investissem num imóvel. Hoje você não tem a mínima condição sequer de sugerir isso, porque ele já tem 4 ou 5, vamos dizer assim, conselheiros, né, que já vêm no pacote do contrato dele. Então, infelizmente, são tempos muito diferentes, Elias.
Então, mas aí vamos pegar o cenário. O dirigente já não tem proximidade tanto com o jogador. Ao mesmo tempo, após transcorrer o período de negociação, formulação de contratos, busca de jogadores, que aí o executivo é muito necessário. Quais são as funções, as tarefas que o executivo de futebol ele toma durante, digamos, nesta entressafra de negociações? Que tipo de atividades, de atitudes ele tem que tomar?
Na verdade, Elias, as pessoas veem o executivo só como o cara que contrata e o cara que demite jogador, e o executivo é muito além disso, né? O executivo tem que ter a relação com os recursos humanos do clube, exatamente para estar em estreito contato com a documentação que é necessária fazer, com o departamento jurídico, com o departamento de marketing, né, estabelecendo regras para janelas de imprensa, para o que vai se falar na imprensa, quem que vai falar na imprensa. Então, na verdade, as pessoas têm uma noção muito curta da função do executivo de futebol. Mas o executivo de futebol é, na verdade, uma pessoa que faz toda a relação do departamento de futebol com os outros departamentos do clube. Então, nesse momento, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando hoje, eu tenho certeza absoluta que estão sentadas, reunidas com seus dirigentes, procurando saber quem é que vai trazer, quem é que não vai trazer, quem é que serviu, quem é que fez um bom campeonato, quem é que vai se garantir para continuar defendendo o clube. Então, são muitos assuntos, e todos esses assuntos têm que ser decididos de uma forma muito dinâmica, né? Então, ela tem que ser decisões absolutamente certas. E quanto menos gente para decidir as coisas do futebol, melhor, né? Muita gente tem decidido isso. O Cruzeiro, por exemplo, tem um conselho gestor de 8 pessoas. Você colocar qualquer assunto para 8 pessoas definir, você tem um processo burocrático do tamanho de um trem. E aí, obviamente, as decisões que precisam ser tomadas com alguma pressa ou com algum dinamismo, realmente não ocorrem. E isso, com certeza, atrapalha o planejamento do clube.
Agora, Osimar, você me contou uma novidade aí, não estou pedindo para você garantir, mas dá para cravar que todos os clubes de futebol, a maioria deles, aqueles que vão para a imprensa, que dão entrevista aos jogadores, a escolha, tem o dedo do executivo de futebol?
Quando o executivo tem autonomia para definir isso, sim. Mas quando não, a coisa não funciona, não existe uma regra, não existe... E quando eu digo assim que é o executivo que define, Não é que ele vai definir quem ele quer, né? O executivo tem, inclusive, a missão de estar sempre conversando com a imprensa. Você teve a oportunidade de me conhecer aí quando estive na Ponte Preta, e nós tivemos quase 2 anos de convivência. Em nenhum momento houve nenhuma interferência impositiva de nenhum lado. A função do executivo é exatamente sentir também de vocês da imprensa o que é interessante para vocês e tentar conciliar as duas situações, né? Nem sempre vai ser possível. Mas essa também é uma função do executivo, orientar o assessor de imprensa do clube para que ele trate aqueles profissionais de imprensa da melhor forma profissional possível.
Olha, esse papo está muito interessante. Eu quero abordar o seguinte aspecto agora com você, Osimar. Diante dessa complexidade de funções que você está dizendo, que ocorre hoje no futebol atual, de quem atua dentro dos departamentos de futebol, é heresia eu dizer que, por exemplo, um determinado ex-jogador de futebol decide, quero ser executivo de futebol. O fato de ter jogado já não é uma grande vantagem devido à complexidade dessas tarefas?
Se ele não buscar formação, se ele não buscar orientação, se ele não buscar conhecimento, com certeza ele não consegue desempenhar a função, pelo simples fato de ele ter passado pelo vestiário. Então, aqueles que se dedicam, sim, né, e eu uso o caso do Rodrigo Caetano, por exemplo, que é um ex-jogador de futebol e é um ícone dos executivos de futebol. É uma pessoa que foi buscar formação. Então, é óbvio que ele, em buscando formação, ele já entra em vantagem com qualquer pessoa que não tenha vivido o vestiário, né? Mas se ele não buscar especialização, com certeza ele vai ter muita dificuldade, e nós temos vários casos aí, né, que tentaram e hoje não estão mais no mercado.
Osimar, como é que você analisa a situação hoje do futebol brasileiro? Você acha que temos o risco do Brasil virar um Bayern de Munique? No Brasil virar uma Alemanha em que tem o Bayern de Munique e o resto? Corremos o risco de termos o Flamengo e o resto?
Não, eu não acredito nisso. Até porque o futebol brasileiro tem um histórico, né, que ninguém ganha sempre. Eu até participei de um programa de televisão e as pessoas me criticaram muito porque eu disse que talvez o Flamengo, quando eu falo que um time vai disputar a Série B e precisa de ser jogadores que conheçam a competição, as pessoas, eles me perguntaram: ah, então você acha que o Flamengo não ganharia a Série B? Eu disse: eu não sei, eu tenho dúvidas. Porque é uma coisa é jogar no Maracanã, né? E outra coisa é jogar no estádio do Operário de Ponta Grossa, que eu conheço bem. Então, quando eu digo assim que a cada competição há um tipo de jogador diferente, é porque a gente conhece as duas competições, né? Tanto a Série A quanto a Série B. Mas não acredito que aconteça uma polarização, até porque o histórico do futebol brasileiro nos mostra isso. Até quando será que o Flamengo vai nos surpreender com tantas vitórias como teve o ano passado? E isso sem a gente esquecer que no início do ano não era o Flamengo o favorito de todo mundo, não, era o Palmeiras, né? E aí apareceu o Flamengo, e eu acredito que isso tenha um ciclo no máximo de 2 ou 3 anos, Elias. Não acho que isso possa acontecer no Brasil, não.
E qual que você acha que vai ser a função dos clubes médios? Eu estou dizendo, quando eu digo dos clubes médios, eu não digo nem o Atlético Paranaense. Eu estou falando daqueles 8 que geralmente disputam, que estão na Série A, ou caso de Ponte Preta, de Guarani. Você acha que eles terão que se contentar, às vezes, em tentar beliscar alguma Copa do Brasil, ou ir bem no campeonato estadual? Qual será o papel desses clubes na geopolítica, na geobola do futebol brasileiro, Silmar?
Eu acho assim, que todos os times da Série B têm que sempre almejar chegar na Série A. Daí a dizer que vão ficar muito tempo na Série A é um grande equívoco, porque a Chapecoense foi um caso à parte, né? Mas hoje já não faz mais parte da elite do futebol. Então, o que eu diria, na verdade, para esses clubes, é tentar chegar na elite do futebol, até para poder arrecadar um pouquinho mais, mas em chegando na elite do futebol, ter a consciência de que não vai ser o campeão do Brasil, porque obviamente as diferenças financeiras são muito grandes. Agora, você falou da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil ficou um negócio tão chato, Elias, que ela deixou de ser a competição mais democrática do Brasil. E eu tenho defendido isso, inclusive, quando tenho oportunidade de me pronunciar na CBF. Primeiro, essa mudança das duas primeiras fases, ela ficou muito injusta. Porque você decidir uma passagem de fase numa partida só é uma situação muito, muito perigosa. E como está envolvendo muito dinheiro, isso está ficando até perigoso de você ir jogar nos estados pequenos, porque para o clube local, aquela cota representa, quem sabe, até o orçamento total do ano. Então isso ficou muito perigoso. E outra coisa muito antidemocrática é o retorno daqueles que vão mal na Libertadores e já entram nas oitavas de final. Ora, isso é um impedimento de todos aqueles que começaram lá, na primeira fase, para os outros chegarem e ficarem em quatro partidas capazes de ser campeões da Copa do Brasil. Eu, para mim, é uma coisa muito, muito injusta que foi implantada.
Mas deixa eu dar uma de advogado do diabo. Mas, ao mesmo tempo, Simar, você não acha que é injusto? Por exemplo, o clube termina nas cinco primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Em dezembro termina, já fica sabendo disso. Aí ele já sabe que na virada do ano ele vai ter que administrar Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Regional. Você não acha que nesse cenário não seria até uma punição para quem teve competência na Série A?
Mas ele já não vai disputar Libertadores, que é a melhor competição do nosso continente. Então ele já está premiado por isso. Né? O que não pode, e o que atrapalha muito, e a gente reclama muito do calendário, é que uma equipe dispute todas as competições que existam no mercado. Ora, quem disputa a Libertadores não tem que disputar a Sul-Americana e também não tem que disputar a Copa do Brasil. Tá? Até porque a Libertadores é muito mais importante que a Copa do Brasil. Então, eu particularmente acho que quando não tinha esse intercâmbio nas competições, o futebol estava indo bem. Agora, com esses ajustes que foram feitos, e aí eu digo para você, como é que uma Ponte Preta e um Guarani vai ser campeão da Copa do Brasil? Quando ele chegar nas quartas de final ou nas oitavas de final, ele vai ter que enfrentar os times que estão jogando a Libertadores. Acho muito difícil. Nós não vamos mais ter um Santo André campeão da Copa do Brasil, um Criciúma, um Paulista de Jundiaí, porque realmente deixou de ser a competição mais democrática, porque atender aos interesses, não sei se comerciais da televisão ou se comerciais da própria CBF.
Ô Simar, você trabalhou muito tempo no Londrina, que tudo bem, é um clube associativo, mas que na prática tinha um dono, né? Só ele mandava, só ele demitia, contratava. Quais as desvantagens e vantagens de trabalhar com essa metodologia?
4 anos de Londrina, Elias. Assim, ó, na verdade não é que ele é dono, é que ele é... O Londrina sofreu uma intervenção do Ministério do Trabalho, que inclusive termina no final desse ano, porque o Londrina estava absolutamente falido. E o Sérgio Malucelli foi, na verdade, escolhido pelo Ministério do Trabalho para ser o gestor do Londrina, para tentar acabar com o passivo, o que realmente o fez. Então, trabalhar com o sistema empresarial, vamos chamar assim, é a melhor coisa do mundo. Porque lá quem decidia era eu levar o assunto para o Sérgio e o Sérgio que decidia. Não existia mais ninguém nesse processo decisório. E isso faz com que o Londrina, com toda a humildade que o Londrina tem, em 4 anos de Série B, nos primeiros 3 quase chegou à Série A, com uma das 5 menores folhas de pagamento da competição. Teve a infelicidade de cair agora nesse último ano, até porque foi um ano muito atípico, foi um ano financeiramente muito, muito bom para o Londrina, porque negociou vários jogadores, principalmente com a Europa, e isso fez com que o orçamento fosse absolutamente no azul até o final, não é? Mas infelizmente acabou caindo para a Série C. E eu temo pelo Londrina, que agora, sem ter a administração empresarial do Sérgio, volte a ser o Londrina que foi há 10 anos atrás, que era um clube absolutamente falido e que não tinha condição sequer de se sustentar sozinho.
Lucimar, é impossível conversar com você. Acho que é a primeira vez que eu vou gravar uma entrevista com você, Inhon, e eu vou abordar um assunto, né, que acho que todo ouvinte, principalmente aquele Ponte Pretano, quer saber, né, da sua passagem pela Ponte Preta. Eu queria saber uma coisa. Queria que você confirmasse aqui. que quando você chegou, a informação que me deram foi essa. Nunca confirmei com você, tô perguntando agora para você aqui no ar. Que você deu uma ajeitada até na formulação, no jeito que se formulava os contratos na Ponte Preta. Que às vezes a Ponte Preta fazia contratos de empréstimo e não tinha previsão de cláusula né, para você ter 15 ou 20%. Foi isso mesmo, Alcimar?
Foi. Eu encontrei uma Ponte Preta muito amadora, né, Elias? Então, confesso que foi sim. Basta você ver que nesse período de quase 2 anos que nós ficamos aí, foi o período que a Ponte Preta mais vendeu jogadores. Nós vendemos o Cicinho por 6 milhões de reais, nós vendemos o Kleber por 6 milhões de reais. Nós fizemos uma série de coisas que nunca acontecia na Ponte Preta. Muito pelo contrário, a Ponte Preta era mais compradora do que vendedora, né? E eu fico muito orgulhoso disso, porque, na verdade, por onde eu passei, eu deixei essa marca, né? De fazer as coisas em prol do clube, não importando quem são as pessoas que estão dirigindo o clube. E eu fico tão contente quando eu vejo tantas notícias, né, de dirigentes envolvidos em falcatruas, em problemas de dinheiro. E eu tenho 35 anos de futebol e, graças a Deus, nenhuma mancha nesse sentido. Não que isso seja uma virtude, porque deveria ser a obrigação de todos, né? Eu sou administrador de formação, Elias, sou especializado em administração esportiva. Então, uma das primeiras coisas que eu tento fazer quando chego num clube é estabelecer processos dentro do clube. E isso, com certeza, a Ponte Preta não tinha antes da minha chegada, e eu acho que deixei um bom legado nesse sentido de, pelo menos, organizar o departamento de futebol. Acho que isso ficou muito bem marcado e as pessoas às vezes só avaliam a gente pelo resultado do time, né? Mas eu acho que eu contribuí nesse sentido de deixar pelo menos os processos administrativos bem estabelecidos na Ponte Preta.
Ô, Simar, então por que que naquele ano de 2013 a coisa ficou degringolando, você acabou sendo perseguido pela torcida, criticado e acabou saindo? O que deu errado?
Porque a torcida só vê o resultado de campo, né? Eu no início, no primeiro ano que tive uma autonomia muito grande de trabalhar, me dei muito bem com o Marcos Vinícius, né? Começamos com o Kleina de treinador, depois veio o Guto, depois veio o Carpegiani, e a gente teve muita liberdade para estabelecer um trabalho técnico dentro do departamento de futebol. Já no segundo ano, houve muita intervenção de dirigentes estatutários, né? Se criou o diretor de futebol, que no primeiro ano não tinha. O próprio Márcio também já era o segundo, terceiro ano da gestão dele. Ele também acabou fazendo muito negócio sozinho, né? Sem consultar o departamento de futebol. E isso, obviamente, destruiu um pouco do trabalho que a gente tinha conseguido com tanto êxito em 2012. E o torcedor, infelizmente, só vê o resultado de campo, né? Então precisa achar um Cristo, né? Eu nunca me esqueço de uma palavra do Sérgio Carlieri, assim: Alcimar, enquanto você está aí, eles xingam você e não xingo eu. E é a grande verdade, né? A nossa função tem muito de escudo também, né? Então, se você tem um executivo na frente, vamos jogar a pedra no executivo. Até quando você não tem mais, aí acaba sobrando para quem fica. Então é mais ou menos isso também.
É uma pergunta delicada porque é a minha função como jornalista. Se você não quiser responder, fique à vontade mesmo. Nesse período que você dirigiu a Ponte Preta, alguém interferiu no seu trabalho? Digamos, sendo específico, você teve uma relação, institucional com o Sérgio Carnielli ou ele tentou alguma ingerência, algum palpite e, além dele, outros dirigentes estatutários?
Não, eu te respondo, sim. No segundo ano, que o problema, assim, o Sérgio não ia muito no dia a dia, né, Elias? Então, o que que acontecia? Quem me trazia as posições do Sérgio era o Márcio e o Hamilton, né? A minha relação era maior com o Vanderlei Pereira, porque o Vanderlei, na verdade, era o financeiro e todas as transações tinham que passar por ele. Mas do Sérgio, especificamente, eu nunca recebi nenhuma intromissão, não, no meu dia a dia. Agora, eu não sei o que exatamente se passava, nas conversas entre ele, o Márcio e o Hamilton, né? Porque quem me trazia as informações do Sérgio Carnielli eram o Márcio e o Hamilton. Eu tive pouco contato com o Sérgio, muito pouco. Então, Para dizer que ele interferiu diretamente no meu trabalho, não. Isso não aconteceu.
Ô Simar, você acha que o futuro, até para a gente terminar o nosso papo, é... Pelo que você vê nos clubes médios e pequenos, quem não se modernizar, quem não contar com uma boa estrutura, quem não contar com o executivo de futebol, vai morrer?
Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Com certeza absoluta. É, o que que acontece? Está vindo uma nova leva, né, de executivos de futebol, que são os meninos que estão se aperfeiçoando agora. Eu já estou na fase de quase parar, né? Até porque também a idade chega e a gente também não tem a mesma disposição física, né? Mas com certeza, quem não tiver uma estrutura, quem não delegar autoridade, quem não der autonomia para que hoje os critérios técnicos sejam mais importantes que os critérios da paixão, realmente vai ficar para trás.
Eu conversei aqui, essa entrevista muito esclarecedora, conversei aqui com o executivo de futebol, Osimar Bolicen, que já esteve na Ponte Preta, saiu recentemente do Cruzeiro, passou 4 anos no Londrina. Osimar, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu papo maravilhoso, como sempre, e até a próxima, viu?
Elias, é sempre um grande prazer falar com você e com seus ouvintes, tá? Você é uma pessoa que eu considero muito, estarei sempre à disposição para quando você precisar. Um grande abraço.
Um grande abraço para o Osimar e continua o Brasil Esporte Clube. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo.